O senador Amorim mencionou a deterioração fiscal, entre outras razões, já foi inclusive no debate aqui falado, um aspecto importante foi a própria desaceleração da economia brasileira, que nós não sabemos o número ainda de 2014, mas alguns de vossas excelências já mencionaram que 2014 foi um ano de crescimento nulo, não é? Então, vindo de um crescimento em 2013 de quase 3%. Né? Então, essa desaceleração também militou no sentido de reduzir as receitas, enfim, e tem, né, não é a área de atuação do Banco Central, mas esse é um aspecto que está como pano de fundo para uma deterioração de receitas e um aumento de despesas. A senadora Gleice mencionou alguns programas que foram mantidos numa visão aí contracíclica, onde a economia estava desacelerando. Então, despesas em alta, receitas caindo com a economia, teve esse resultado de abrir essa virada no resultado primário. Enfim, em relação às questões de operacionais de bancos, obviamente, os bancos definem suas políticas de atuação. O controlador desses bancos dá o tom, tá certo? Escolhe as suas áreas de atuação e o Banco Central regula e fiscaliza, né? Então, nós temos um quadro, uma divisão de trabalho em relação... O Banco Central não participa, como regulador, de definições do controle, seja o controle privado, seja o controle público. O controle define dentro de parâmetros aonde vai investir, quais os programas, se vai para o consumo, vai financiar investimento, que modalidades vai utilizar. Isso não é definição do Banco Central. Ao contrário, nós temos que ficar afastado disso até para atuar no momento seguinte na fiscalização. Então, esse comentário que eu gostaria de fazer também em relação ao que Vossa Excelência falou. Em relação às indagações e às perguntas do senador Roberto Rocha, tá certo? São naturalmente matérias não diretamente relacionadas ao Banco Central, tá certo? Vossa Excelência mencionou a questão do impacto cambial sobre o endividamento dos estados e, digamos assim, o comprometimento das receitas em função disso. Essa questão de endividamento em dólar, nós sempre atuamos com muita cautela no sentido de, em toda oportunidade, mencionar que tratando com a divisa, com a moeda estrangeira, há sempre o risco de flutuação. Nós vivemos num país onde o câmbio é flutuante, não é? Então pode ir para baixo, pode ir para cima, tem que tomar cautelas em relação. Obviamente que às vezes a taxa pode estar muito baixa, a oferta de recursos pode ser abundante, mas tem que levar em consideração o risco. Eu não vou entrar no detalhe porque eu também não conheço, não é a minha matéria, mas enfim, eu vejo de outro lado também a questão das receitas fiscais de estados tendo alguma reação em torno da recuperação aí do ICMS, inclusive sobre o preço da energia que tem sido alterado recentemente. Não sei se é o caso de Norte e Nordeste, mas certamente tem sido o caso de receitas decorrentes de ICMS sobre energia mostrar um certo vigor neste início de ano, contrapondo um pouco, por exemplo, a questão do dólar. Mas Vossa Excelência tem toda a razão em levantar um assunto sensível dessa natureza. Vou passar para o ministro Levy essa preocupação de Vossa Excelência. Da mesma forma, em relação ao segundo aspecto que Vossa Excelência coloca, sobre se há alguma iniciativa no âmbito do Conselho Monetário Nacional, as iniciativas referentes a fundos de pensão que vão ao Conselho Monetário Nacional são iniciativas da Previc, não é? O Banco Central não toma iniciativa naturalmente, no colegiado participa. Então, as iniciativas são do Ministério específico, assim como tem outras da Resolução 28/27, que é de iniciativa do Ministério da Fazenda, e tem toda a regulação do sistema financeiro, que é de iniciativa do Banco Central. Essa matéria que Vossa Excelência especifica, ou seja, os critérios definidos lá pela Resolução 37, não é isso? De 2009, são de iniciativa do Ministério específico. Vou levar também esse questionamento que foi colocado aqui na CAI para os membros do Conselho Monetário Nacional. Eu não tenho conhecimento se há uma iniciativa nesse sentido, enfim, que Vossa Excelência mencionou, se eu entendi, é para evitar as nomeações políticas nos fundos de pensão. É isso.
A nomeação política ela pode existir, sem nenhum problema, é claro. Claro que com conteúdo técnico. Por exemplo, a Previ do Banco do Brasil, por norma interna, já exige que tenha como diretor, seja diretor ou funcionário de carreira. Mas isso é uma norma interna do Fundo de Pensão do Banco do Brasil. É apenas uma contribuição para o debate, apesar de não ser diretamente ligada à política do Banco Central, mas, enfim, afeta a questão do Ministério a qual Vossa Excelência está ligado e com o qual, o ministro com o qual Vossa Senhoria tem permanente diálogo. Então, fica aqui duas reflexões, uma sobre os estados brasileiros, especialmente do Norte e Nordeste, que tem montante de dívida em dólar muito alto. O Maranhão, por exemplo, renegociou um terço de sua dívida e isso eleva muito a seu esgotamento de investimento. E com relação à questão dos fundos de pensão no Brasil, que é vergonhoso a gente ver o que acontece permanentemente. Como disse, o último caso foi agora, neste fim de semana, o caso do Postales, que está aí para ser investigado.
Eu entendo que a réplica dos senadores que perguntaram, ela já foi, já é um assunto ultrapassado, portanto, nós passamos para os próximos, passamos a palavra agora para três senadores, senador Rigufi, senador Fernando Bezerra e senador Hélio José.
Pela
senadora
ordem,
Ana Amélia, pela ordem.
Eu lamento muito não integrar mais essa comissão permanente. E queria apenas, com a licença dos senhores senadores, me dirigir ao presidente do Banco Central. Não vou falar sobre a questão do crédito agrícola, que está sendo bem cuidado. Apenas deixar uma indagação, se já não fizeram os oradores antecedentes. Hoje à tarde será instalada uma CPI para investigar o HSBC. Instalada. E eu queria, então, saber... Eventualmente, o que essa CPI pode representar como sequela ao sistema financeiro brasileiro, mesmo que seja um caso isolado de uma instituição. Então, se o Banco Central tem uma visão para imaginar que consequências esta CPI pode trazer à segurança do sistema financeiro brasileiro. Muito obrigada, presidente. Obrigada, ministro Alexandre Tombini.
Obrigado, senadora Ana Amélia. O ministro Tombini, agora, respondendo ao próximo bloco, responderia também a essa questão. Então, com a palavra o senador Rigufi. 5 minutos.
Senhor presidente, presidente Tombini, primeiro dizer ao senhor do respeito que eu tenho desde a época de Universidade de Brasília pela sua capacidade, pelo senhor, pessoalmente. No primeiro governo da presidente Dilma, houve uma política monetária nesse país que baixou os juros e que não foi acompanhada de redução dos gastos públicos, o que não fez essa redução ser sustentável e que gerou, num ponto futuro que a gente chegou nele, a uma alteração dessa política com o governo, com o Banco Central aumentando os juros. A principal função de um Banco Central é ser guardião da moeda de um país. Nós tivemos, durante todo o primeiro mandato da presidente, uma inflação que superou o centro da meta, já que o nosso regime é de metas de inflação. Superou os 4,5%. Agora, em fevereiro, chegou a 7,7% o IPCA dos últimos 12 meses. Isso, o IPCA medido, porque a população nas ruas ela sente uma inflação ainda superior a esses 7,7%. E o senhor pode perguntar para qualquer pessoa que o senhor conhece que nas ruas a inflação é superior a essa inflação que o IPCA apresenta. Se a grande responsabilidade de um banco central de um país é ser guardião da moeda de um país e nós temos uma inflação em índices exponenciais, eu queria saber, o senhor reconhece que o Banco Central falhou, que o Banco Central errou na condução da política monetária desse país? E, se sim, o que, que o senhor aponta para o futuro como mudança? Porque o discurso de que nós vamos chegar, que o objetivo é trazer a inflação para o centro da meta no ano de 2016, esse é um discurso que qualquer, até o relatório Focus do Banco Central diz que não vai chegar. Então, precisa saber qual é o que o Banco Central está pensando de prático com relação a isso. Porque a inflação é hoje, provavelmente, o maior problema desse país, porque é o pior imposto que a população pode pagar, é a inflação. Diante disso, eu queria fazer algumas perguntas objetivas ao senhor. A primeira é a seguinte: qual é a influência real da presidente da República nas decisões do Banco Central? Muito se ouve falar sobre a influência da presidente. Eu queria saber como essa influência se dá ou se ela não se dá. Em outras palavras, eu queria saber, quando o senhor conversa com a presidente, ela fala sobre mudança na taxa de juros, sobre aumento na taxa de juros, sobre redução na taxa de juros? Ela conversa, eu queria saber, uma curiosidade não só minha, mas da população brasileira. Eu queria que o presidente conseguisse um silêncio aqui, porque senão fica difícil eu conseguir me fazer entender.
Silêncio aí aos senadores, senadoras e a todos aqueles que acompanham essa sessão. Obrigado, senador.
Eu queria saber como é essa relação com a presidente. Se ela pede que... Se ela fala sobre a questão dos juros, se ela não fala. E como se dá isso? Até uma curiosidade mesmo. Já vai para a reunião do Copom, já tendo uma conversa com ela? Se sim, se não... Quando acaba, se o senhor pega o telefone, liga para ela e fala, aumentou os juros, caiu os juros, como é que se dá isso? Acho que é uma curiosidade não só minha, mas da população desse país, saber a real influência que a presidente tem nas decisões do Banco Central. Segunda questão, eu queria saber a sua opinião pessoal sobre a questão da independência do Banco Central. Se o senhor, depois da experiência como presidente do banco, é favorável ou contra, conceitualmente, a independência do Banco Central. Terceira questão. Como integrante da equipe econômica do governo, como presidente do Banco Central, eu queria saber se eu posso ficar tranquilo, a população brasileira pode ficar tranquila, que não vai vir nenhuma criação de imposto, tipo recriação da CPMF, tipo aumento de alíquotas do imposto de renda, que penalizem a classe média desse país. Se o senhor pode assumir esse compromisso e pode falar isso aqui. E, por último, o senhor falou que a política monetária atua com defasagem, o que é sabido de qualquer pessoa que entende de economia, e que é desigual a forma... Na sua fala inicial, como as políticas monetárias são feitas no mundo inteiro para reagir a essa questão do dólar. Sendo assim, por que que o Banco Central, ao invés de agir de forma reativa, não age de forma proativa com relação a isso, na sua política monetária, já que vê que a situação está caminhando para um total descontrole? E qualquer coisa feita agora... não tem um efeito imediato, o efeito chega apenas no médio prazo, podendo ir a 3 anos de efeito, conforme o senhor mesmo falou aqui. Num país que o dólar passou de 2,25 para 3,20 em menos de um ano.
Muito obrigado, senhor.
E que isso tem um impacto na inflação num ponto futuro, ou seja, uma inflação que se projeta ser ainda superior à já elevadíssima inflação que o brasileiro convive hoje.
Muito obrigado, senador Regufe. Com a palavra agora o senador Fernando Bezerra.
Senhor presidente, minutos. Senador Delcídio Amaral, meu prezado companheiro, presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, quero cumprimentar igualmente o doutor Altamir, diretor de administração, e o doutor Luiz Azul Pereira da Silva, diretor de política econômica. Eu tenho duas questões a serem dirigidas ao doutor Tombini. Primeira, na sua exposição, presidente, Vossa Excelência apresentou o resultado de duas políticas distintas ao enfrentamento da crise econômica em várias partes do mundo. A política econômica adotada nos Estados Unidos,
que foi uma política claramente expansionista e que, após 5 anos, conseguiu reduzir a menos da metade a taxa de desemprego americana e gera agora a expectativa de recuperação plena da economia americana. De outro lado, uma política econômica mais restritiva, mais próxima do receituário neoliberal, adotada pelos países da zona do euro, que levou a comunidade europeia a taxas de crescimento baixíssimas, quase que uma estagnação da atividade econômica, e uma taxa de desemprego média na zona do euro de 11,2. E nós estamos hoje aqui vendo que a autoridade monetária brasileira teve que tomar medidas duras, a ponto de elevar a taxa de juros para quase 13%, a maior taxa de juros do mundo, para tentar trazer para a meta as expectativas de inflação. Praticamente nos últimos 18 meses, a autoridade monetária trabalhou sozinha para segurar a moeda brasileira. E por isso que o Congresso agora se debruça sobre a necessidade de votar medidas que contribuam para um ajuste fiscal. Vossa Excelência foi muito claro na sua exposição. As medidas anunciadas e decisões já adotadas, acompanhadas pelas iniciativas da autoridade monetária, já estão trazendo as expectativas futuras para o centro da meta. A minha pergunta, portanto, é se a gente não está errando a mão, se a gente não está procurando adotar um receituário mais próximo daquele adotado pela comunidade europeia do que aquele que foi prescrito e que alcançou relativo sucesso pelas autoridades monetárias americanas. O que é que eu quero dizer com isso, senhor presidente? O pacote de ajuste fiscal é estimado em 100 bilhões de reais. As medidas que dependem do Congresso Nacional não alcançam 25 bilhões de reais. Não seria prudente que a gente pudesse, aqui no Congresso Nacional, aliviar a pancada que quer se dar nos direitos sociais e, sobretudo, do ponto de vista de ampliar o ônus tributário sobre as atividades produtivas, para que a gente possa proteger aquilo que é a maior conquista da economia brasileira nos últimos 12 anos. O Brasil trabalha quase a pleno emprego. E pouca gente destaca isso. Apesar da crise, o Brasil trabalha a quase pleno emprego. A taxa de desemprego brasileira é comparada com a taxa de desemprego da economia americana. Evidentemente que são economias distintas, mas eu estou com muito receio se a autoridade fiscal não está exagerando nas medidas para o mais rápido equilíbrio deste ajuste. E, finalmente, uma segunda pergunta. Eu acho que Vossa Excelência foi muito feliz em relação aos swaps. É um instrumento válido, necessário, precisa ser mantido. Os resultados falam por si, mas a minha pergunta é o seguinte, senhor presidente. Não temos nenhum instrumento de financiamento de longo prazo. Para poder retomar uma agenda positiva para esse país, precisamos ampliar o investimento. Para ampliar o investimento, sem dinheiro no banco, no BNDES, a taxas de juros que possa atrair os investidores para os programas de concessão do governo federal, nós não vamos a lugar nenhum. A pergunta é, com reservas de 370 bilhões, que são possíveis ser utilizados como instrumentos do swaps, não poderíamos utilizar essas reservas também para criar um fundo de hedge para que os concessionários, os investidores, pudessem ter acesso aos recursos que são abundantes, mundo afora, para se proteger dos riscos cambial e, com isso, a gente animar as novas rodadas de concessões de infraestrutura pública tão necessárias no nosso país? Essas são as minhas duas indagações. Muito obrigado.